CBN Total de volta e falamos agora com o Dr. Cláudio Bovolenta Murta, urologista, coordenador do Centro de Referência em Saúde do Homem, a quem agradecemos pela gentileza. Boa tarde, doutor.
Boa tarde, um prazer falar com vocês.
Doutor, hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco e quando se fala na relação entre o vício, né, de fumar e o câncer, muita gente pensa na hora no câncer de pulmão, né? Acho que até pela essa doença é bastante divulgada ao longo dos anos. Claro. Porém, né, um estudo do Serviço de Urologia do Hospital Estadual de Transplantes aponta que 70% dos pacientes operados devido ao câncer de bexiga são ou foram fumantes, com prevalência entre o público masculino. Antes de tudo, como se dá esse problema na bexiga? Como o cigarro afeta esse órgão para as pessoas possam entender?
Então, é mais ou menos, funciona da seguinte forma. O cigarro, né, o paciente ele vai ingerir, ou vai inalar aquela fumaça com todos os venenos, né, vamos colocar assim, para o seu pulmão. Por isso que o pulmão é talvez o órgão mais afetado, né, porque já vai direto para ele todos aqueles venenos. Mas esses venenos eles são absorvidos pela corrente sanguínea. E aí vai circular pelo corpo todo, vai ser esses venenos, muitos deles vão ser filtrados no rim e vão ser eliminados na urina. E esses venenos vão acabar se depositando na bexiga. A bexiga fica armazenando aquela urina com todos esses problemas que vêm com o cigarro e acabam, ao longo dos anos, aí, tendo as transformações malignas, o desenvolvimento do câncer na bexiga, que é muito frequente nos pacientes que fumam.
Uhum. E no caso a gente tem essa prevalência entre o público masculino, né? Porque os homens fumam mais, né? É isso mesmo.
Isso, os homens eles fumam mais que as mulheres, a prevalência de tabagismo entre os homens é maior em todos os lugares do mundo. Então o desenvolvimento do câncer, ele é mais do câncer de bexiga, né? Ele é mais frequente no homem do que na mulher e tem, logicamente, uma associação mais forte ainda com relação ao tabaco do que na mulher. Mas o da mulher também está relacionado ao o cigarro, né? Ao fumo.
Entendido. Temos aqui dados também do Instituto Nacional do Câncer, né? O INCA, né? De 2018, né? Revelando aqui que o câncer de bexiga é uma das doenças mais recorrentes no trato urinário, né? Então, já é um problema aí que exige um alerta, né?
Sim, sem dúvida. Na verdade, o tumor de bexiga é o segundo câncer do trato urinário mais frequente do homem, o mais frequente do trato urinário da mulher. Ele é, dependendo da estatística, o quinto ou o sexto do mais frequente de todos os tipos de câncer do homem. E, obviamente, poderia ser reduzido com simples hábito, com a simples redução aí do tabagismo, né? Que é uma coisa que vai ajudar não só com a redução do câncer de bexiga, mas também evitar o câncer de pulmão, problemas de coração, infarto, né? O derrame, né? Problemas de AVC, insuficiência renal, enfim, todos os males que o cigarro pode trazer.
Entendido, né? Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco, né? E a gente teve agora há pouco, inclusive divulgado no repórter CBN, né? Dados aí do Ministério da Saúde, né? Que dão conta de queda de 40% no número de fumantes nos últimos 12 anos, né? Essa campanha massiva, né? Dos órgãos de saúde, os órgãos oficiais, hospitais também que trabalham com esse tipo de doenças causadas pelo tabaco, né? Eles estão surtindo efeito, a gente pode dizer, né? Mas ainda há muito a ser feito, né, doutor?
Ah, sem dúvida. Quando a gente pega a estatística aí de prevalência de tabagismo, ainda tem aí uma porcentagem, dependendo da série, dependendo da região, em torno de 20% a 30% de tabagistas, ou seja, quase um em cada três homens, pelo menos, são fumantes, né? E o duro é que são fumantes jovens, começam na idade muito jovem, né? Então, isso prejudica, porque são muitos anos fumando, enfim, com todos esses malefícios que o cigarro traz. Eu tenho muito para fazer, mas eu acho que a juventude também, aos pouquinhos, está se conscientizando que não faz bem fumar, que o ideal é nem começar esse tipo de problema na vida.
Uhum. Nós temos esses dados, né? Os dados que eu puxei aqui para a gente fazer a nossa entrevista, né? A respeito do Serviço de Urologia do Hospital Estadual de Transplantes, né? Só para ilustrar esses números, né, para o ouvinte ter uma ideia, a unidade, né, operou desde 2013 até abril de 2019, 1.295 pacientes com câncer de bexiga. Desse total, 319 mulheres, sendo 197 atuais ou ex-tabagistas, e 976 homens, dos quais 758 que são ou foram fumantes. Novamente, aí esses números brutos, né, doutor, que ilustram exatamente essa questão da relação com o cigarro.
Isso, o cigarro causa, quer dizer, é o principal fator de risco para câncer de bexiga. E é um tumor, é um tipo de câncer bastante agressivo, muito rápido, desenvolve muito rápido, né? E se não tratado a tempo, com uma chance de mortalidade bastante elevada.
E explica para a gente, né, doutor, aqui para as pessoas mais leigas, como funcionaria o tratamento, né? Qual o tempo médio? O senhor disse que é rápido, né, que se alastra de forma rápida. De que forma a prevenção, né? Eu acho que é o caminho novamente, né? A gente bate nessa tecla a respeito de várias doenças, não é diferente, né?
Claro, o tumor de bexiga ele é muito mais rápido que a maioria dos cânceres aí que tem prevalência grande, como por exemplo de próstata, mama, enfim. Então ele aparece, começa a dar sintoma em torno de 3 a 4 meses. E então o sintoma principal é o sangramento na urina. Sangrou, fez xixi com sangue, acho que é fundamental, principalmente se você tem mais de 40 anos, procurar um médico e avaliar, fazer avaliação para ver se você não tem um tumor de bexiga. Feito esse diagnóstico, se for esse o caso, infelizmente, tratar o mais rápido possível, porque a chance de cura, quando tratado no início, é boa. Agora, quando você deixa para tratar já mais para frente, aí já cai bastante e é uma doença que implica em sofrimento e mortalidade muito alta.
Uhum. Queria que o senhor explicasse um pouco desse tratamento. Como funciona o tratamento? Como ele é feito? Quanto tempo?
O tratamento inicial é feito com uma raspagem da bexiga. A gente começa passando um aparelho por dentro da bexiga, sem corte, sem nada, pelo canal da urina, né, pela uretra. A gente vai olhar toda a bexiga do paciente, vai achar esse tumor, é bastante fácil de fazer essa identificação, e a gente vai raspar esse tumor até ele desaparecer, até tirar todo o tumor. Feito isso, resolve, na maioria dos casos, 70% dos pacientes, a gente termina aí o tratamento, e eventualmente precisa fazer algum tipo de tratamento a mais do tipo imunoterapia, com BCG, que a gente chama, tá, para evitar de voltar, mas é isso. Infelizmente, 30% dos pacientes chegam com a doença um pouquinho mais avançada e aí a gente precisa tirar a bexiga. E aí, nesses casos é que a doença é realmente muito mais grave, em que implica uma morbidade, ou seja, um sofrimento para o paciente maior, porque não vai poder fazer xixi mais como fazia antes, vai precisar usar eventualmente uma bolsinha. Além do que, a mortalidade nesses casos se eleva bastante.
Entendido. Tá certo, doutor Cláudio Bovolenta Murta, urologista e coordenador do Centro de Referência em Saúde do Homem. Muito obrigado aqui pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde a todos, um grande abraço.